A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-317. Expondo a idolatria de adoração a Maria. O que a Bíblia diz? Examinamos o assunto da idolatria, do culto de Maria, no que é realmente um estudo da falsa religião, do catolicismo romano e do culto a Maria. Curiosamente, eu, na semana passada, tive a oportunidade de estar no Larry King Show. Alguns de vocês provavelmente o viram, com um grupo inteiro de católicos romanos e vários padres. E na sala verde havia alguns apologistas católicos, pessoas de mídia católica e pessoas publicitárias católicas romanas. E havia alguns jovens do Seminário do Vaticano e o habitual padre Manning. Eu estava verificando meus fatos, como eu tive a oportunidade de fazer isso, ao falar com ele sobre as coisas. E foi afirmado que as coisas que estamos falando neste estudo de Maria são as coisas a que eles são verdadeiramente e genuinamente dedicados. Passamos 3 semanas discutindo o que a Igreja Católica diz, essencialmente sobre Maria. Falamos sobre a devoção deles a Maria. Nós falamos sobre sua doutrina em relação a Maria. No final, quando tudo é dito e feito, a percepção dominante, muito óbvia, é que eles adoram Maria. De fato, em uma base pragmática, eles adoram muito mais Maria do que adoram o próprio Senhor Jesus Cristo, e muito mais do que adoram o Deus verdadeiro e vivo. É idolatria da forma mais clara. E para lidar com isso, precisamos apenas fazer 2 coisas, biblicamente. Uma delas é ver o que a Bíblia diz sobre idolatria, e a outra é ver o que a Bíblia diz realmente sobre Maria. E então entenderemos claramente que eles inventaram uma deusa para adorar que não tem relação com a verdadeira Maria, a mãe de Jesus, revelada nas Escrituras. A Maria histórica. Eu quero começar, no entanto, com o Salmo 115, e quero que você abra no Salmo 115, porque eu quero que o que o Salmo diz seja fixado em sua mente. Salmo 115. E acho que será útil para nós apenas ouvir este Salmo ou segui-lo na Bíblia enquanto eu leio. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Agora eu quero que você conheça a singularidade desse chamado para louvar. Só o Senhor deve ser glorificado. O Senhor é a fonte da bondade amorosa. O Senhor é a fonte da verdade. O Senhor é para ser confiado. Ele é a nossa ajuda e nosso escudo. Só o Senhor deve ser temido. Ele, novamente, é nossa ajuda e nosso escudo. O Senhor não precisa ser lembrado de nós. Ele está atento a nós. Ele nos abençoará. Ele deve receber todo o nosso louvor. No Salmo 116, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Não preciso de outro Deus. Não preciso de um mediador. Não preciso de um intermediário. Não preciso de alguém para implorar o meu caso perante Deus. Mesmo nas circunstâncias mais duras. Versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Você lembrará que o Papa João Paulo II, quando foi baleado, continuou a clamar: Maria, salve-me! Maria, salva-me! Maria, salve-me! E por que invocar o Senhor? Versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém, aleluia! Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor: sim, a sua misericórdia dura para sempre. A visão católica romana de Maria questiona a compaixão, a simpatia, a bondade amorosa de Deus. Coloca na mente das pessoas dúvidas sobre o cuidado, a preocupação, a simpatia, a compaixão e o interesse de Deus em sua situação. Nada poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia termina no capítulo 22 de Apocalipse, em João: tendo ouvido as revelações surpreendentes, e neste caso particular de um anjo, quando ele ouviu o versículo 8 de Apocalipse 22, diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. adora a Deus. Em outra cena, no livro de Apocalipse, há um anjo eterno que atravessa o céu com uma mensagem eterna: adore o Senhor, adore o Senhor, que deve ser adorado como nosso Redentor, nosso Benfeitor, nosso Consolador, nosso Simpatizador, nosso Libertador. O Senhor é o objeto de toda a nossa adoração. O Senhor é o objeto de toda a nossa ação de graças. O Senhor, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só Ele deve ser adorado. Só Ele deve ser venerado. Só Ele deve ser adorado. Só a Ele devemos suplicar. Só Ele deve ser invocado. Não há necessidade de qualquer outra pessoa interceder. Você pode ir diretamente a Deus. O Antigo Testamento deixa bem claro. E no Novo Testamento, vamos diretamente a Deus, o Filho, e por Deus, o Filho, diretamente a Deus, o Pai. Somos atraídos por Deus, o Filho, pelo Espírito. E temos acesso a Deus Pai pelo Filho. É por isso que 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um mediador, e é o homem, Cristo Jesus. Não anjos, nem santos, nem Maria. Todos os nossos fardos, todas as nossas orações, todos os nossos pedidos são diretamente a Deus, através do nosso relacionamento com Jesus Cristo. João 14,13: e tudo quanto pedirdes, disse Jesus, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se você me pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei isso. Deus não reluta em ouvir nossas orações. Nem Jesus está relutante em ouvir nossas orações, de modo que precisemos ir à mãe de Jesus, que supostamente pode suavizar Jesus, que então pode suavizar Deus, para mostrar algum interesse em nossos dilemas. E João, novamente escrevendo em 1 João 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nós vamos direto a Deus, diretamente pelo impulso do Espírito, a Deus, o Filho, e através de Deus, Filho, a Deus, o Pai. Terminamos nossa discussão sobre a visão católica de Maria na última vez, falando sobre o fato de que eles ensinam que Maria é a co-mediadora, isto é, junto com Jesus, ela é a mediadora de todas as graças. Ela é o canal de todas as graças. Você se lembra de declarações feitas assim: Maria é a mãe de todas as graças. Maria é a fonte de todas as misericórdias. Nenhuma graça é conferida a qualquer pessoa sem sua mediação, intercessão e cooperação. Todas as graças nos chegam através das mãos de Maria. Maria é a intercessora direta com Cristo, que recebe de Cristo todas as graças e as dispensa para nós. E, portanto, nossas orações devem ser direcionadas a Maria. Tudo isso, é claro, é mentira e engano, e novamente atinge a natureza de Deus como alguém que é amoroso, amável, compassivo, simpático e atencioso. É um golpe contra a obra mediadora do Senhor Jesus Cristo, que é o único que precisamos para ser levado diretamente ao Pai. Nem sequer Maria é corredentora, como diz a Igreja Católica Romana. E este foi um dos grandes problemas de João Paulo II. Eu cito dele: Maria participa da nossa redenção. E, claro, está emprestando a linguagem de Pio XI, que disse: Maria participa da redenção alcançada por seu Filho e todas as graças são concedidas somente por meio de sua intercessão. Ela participou com Jesus Cristo no ato muito doloroso da redenção. Eles têm Maria em sua dor abandonando seu Filho, participando de alguma forma em nossa redenção, para que Cristo não seja o único mediador, nem Ele seja o único Redentor. Nós fechamos nossa sessão da última vez falando sobre o fato de que a Igreja Católica Romana ensina que Maria tinha mais justiça do que precisava entrar no céu. Ela teve mais mérito do que exigia e, por isso, seu mérito excessivo foi depositado no chamado Tesouro do Mérito. E você pode tomar o mérito que Maria ganhou e depositá-lo lá e aplicá-lo à sua vida, como católico romano, para que possa encurtar ou eliminar a disciplina terrestre. Ou, mais importante, possa encurtar o seu tempo no purgatório. Esta é a doutrina do Tesouro do Mérito, a doutrina das indulgências ou absolvição. Você recebe uma certa quantidade de perdão pelo mérito ou a justiça de Maria sendo imputada a você na vida e no purgatório. Suas obras, as boas obras da Santíssima Virgem, estão no Tesouro do Mérito. A teologia católica romana, você lembrará, diz que o Tesouro do Mérito inclui as boas obras da Virgem, imensas e insondáveis, e prístinas em seu valor diante de Deus, inventando essa deusa que não tem nada a ver com a verdadeira Maria da história real, a mãe de Jesus, inventando essa deusa e dando seus poderes de mediação de todas as graças, dando seus poderes de redenção e dando seus poderes de justiça imputada em favor daqueles que apelam para ela, é uma fabricação. É, como eu disse, a invenção de uma deusa pelo mistério do paganismo e do gnosticismo com o cristianismo. Isso realmente é tudo paganismo e é tudo gnosticismo. Apenas o nome de Maria é emprestado do cristianismo. Isso é bastante consistente com muitas outras crenças gnósticas. Até mesmo o Código da Vinci traz a lume uma das antigas heresias gnósticas em relação a Maria Madalena. A ideia do Código da Vinci emprestando essa antiga heresia gnóstica é que Maria Madalena deveria ser a rainha da Igreja. Supunha-se ser chefe da Igreja e os apóstolos ficaram chateados com isso, e eles se livraram dela. E Pedro usurpou o lugar de Maria Madalena em um ato de chauvinismo masculino, uma espécie de golpe masculino, e assumiu o controle da Igreja. É claro que as raízes desse tipo de ensino e crença são encontradas no feminismo antigo, que tem duas raízes no culto da deusa que retorna à Babilônia. Era um estratagema satânico desde o início, enquanto Satanás se esforça para falsificar e virar a ordem divina e a liderança masculina. Então, o que você tem com Maria é apenas outra forma de paganismo que varreu a Igreja. Misturou-se com o cristianismo, não é mais do que a adoração de uma deusa. Agora, em conclusão, e temos apenas algum tempo para concluir, eu só quero falar sobre três coisas para juntar em três conclusões. 1. Eu quero falar sobre a blasfêmia. Esta mistura inteira é blasfêmia, ou seja, é um ataque a Deus. É um ataque total a Deus. É um ataque a Deus Pai. É um ataque a Deus o Espírito Santo. É um ataque a Deus o Filho. E já indicamos isso nas palavras introdutórias, mas deixe-me apenas desdobrá-lo para você. Antes de tudo, a adoração de Maria é um ataque ao próprio Deus. Maria torna-se a mãe do Filho de Deus. Maria se torna a mãe de Deus na linguagem deles. Ela é chamada de Rainha dos Céus e, portanto, ela é a rival do Rei dos Céus, o próprio Deus soberano. Como aprendemos, ela recebe soberania. Ela é digna de adoração, digna de louvor. Ela exige, se você quiser, a salvação, que você a adore, que a ame, que a entronize, porque ela é amorosa, graciosa e misericordiosa. Ela tem todo o conhecimento, toda a visão e é toda poderosa. De Liguri, em As Glórias de Maria, página 566, entre aspas, ao comando de Maria, todos obedecem, até mesmo Deus, blasfêmia contra Deus. Este culto da deusa também é blasfêmia contra o Espírito Santo, Maria é a consoladora. Maria é a simpatizante. Maria é a ajudante. Maria é a que enche com poder. Maria é a defensora. Maria é a incentivadora. Maria é até mesmo a santificadora que trabalha para tornar seus filhos puros. A adoração da deusa também é um ataque contra o filho. Ela se torna uma salvadora falsificada, nascida sem pecado, sem a mancha do pecado original, vivendo uma vida sem pecado. Ela é chamada de filha toda santa. Ela se torna redentora, fornecedora de salvação, dispensadora de perdão, fonte das bênçãos da salvação à glorificação. Ela é chamada de toda sagrada, claramente um título pertencente apenas a Deus. E se você esteve conosco durante as últimas 3 semanas, você sentiu o calor da blasfêmia. Então, a blasfêmia é a primeira coisa a entender como conclusão. Em segundo lugar, vamos chamar isso de comparação. Precisamos fazer um pouco de comparação aqui. O que as Escrituras dizem sobre Maria? Qual é a verdadeira história de Maria? Tudo bem, pegue sua Bíblia. Estive esperando muito tempo por isso, e eu só quero dar-lhe um resumo rápido, real, um pouco de um estudo bíblico aqui. Aqui está um bem rápido. Volte para Mateus 1. Isso vai acontecer rapidamente. Então você precisa se mover conosco. Versículo 16. Somos apresentados a ela na linhagem de Davi, até Maria e José. Maria é introduzida em Mateus 1,16 simplesmente por estas palavras: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A Bíblia discretamente nunca a chama de Mãe de Deus, que é um título muito enganador, sempre a Mãe de Jesus. E então nos encontramos com Maria. Ela é a esposa, na genealogia, de um homem chamado José. Ambos estão na linhagem messiânica, vinda por Davi. Duas famílias diferentes, mas todos os antepassados voltam para Davi, para que ele seja real pelo sangue da mãe e real por direito do pai, onde o direito de governar é aprovado. Nós a vemos novamente no versículo 18. Ela está desposada. Este é um envolvimento formal para José. E ela é encontrada com a criança antes de terem algum relacionamento físico. José é um homem justo, não quer desgraçá-la. E então ele decide divorciar-se secretamente, porque o divórcio é uma coisa justa a fazer se sua esposa foi infiel, mesmo no período anterior à consumação do casamento. E então, é claro, um anjo vem e diz: não temas, versículo 20. Receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E assim ele a mantém, versículo 25, como virgem até que ela deu à luz um filho, e ele chamou seu nome de Jesus. Esta é uma garota jovem, 13, 14 anos, nesse ambiente. Lhe é dito por um anjo que ela terá um filho sem um homem. Esta criança será Deus conosco, Emanuel. E Deus diz a seu marido, e a criança nasceu. E essa é a história. Aí está, capítulo 2. Eles entram na casa, eles veem a criança com Maria, sua mãe. Ela aparece novamente, brevemente, no capítulo 2. Ela é mencionada no versículo 14. Dispondo-se ele, sendo José, tomou de noite o menino e sua mãe. Ela não é nomeada. Não é referida lá. E no versículo 21, depois de ter levado a criança para o Egito, versículo 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. O nome dela está desaparecendo da narrativa. Isso é tudo que temos até chegar ao primeiro capítulo de Lucas. Lucas capítulo 1, no versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A mesma informação básica. O nome da virgem é Maria. E entrando o anjo diz: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Deve ter sido uma resposta interessante, se um anjo apareceu e a cumprimentou dessa maneira. Ela estava, portanto, muito preocupada. Continuava perguntando o que estava acontecendo. O anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ele continua dizendo que ele será o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele será o Messias. Ele será o Filho de Deus. Como isso vai acontecer? Versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria responde a este incrível anúncio no versículo 38 dizendo: Aqui está a serva do Senhor. Ela se reconhece como o quê do Senhor? Serva. Eu só quero ter certeza de que você entende isso. Ela se vê como serva do Senhor, não Deus como seu servo. E ela aceita este anúncio e diz: Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela é mencionada no versículo 39. Ela vai ver uma parente de nome Isabel, que também é milagrosamente grávida, porque ela era uma senhora muito velha quando o Senhor veio sobre ela e permitiu que ela, com seu marido Zacarias, concebesse uma criança. Seria João Batista, nascida alguns meses antes de Jesus, e fosse o precursor do próprio Senhor Jesus. A primeira vez que ouvimos Maria falar, e a única vez que está no versículo 46, e Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor. Agora podemos parar por aqui e construir uma grande quantidade de teologia sobre isso. A minha alma engrandece ao Senhor. Quer dizer, vamos entender, Maria se submete a Deus. Deus não se submete a Maria. E Maria exalta o Senhor. O Senhor não exalta Maria. E além disso, no versículo 47, E o meu espírito se alegrou em Deus meu. O quê? Meu Salvador. Essa pode ser a coisa mais definitiva que já saiu dos lábios de Maria. Reconhecer que Deus é seu Salvador. É reconhecer que ela é uma pecadora. E não só isso, ela é uma serva humilde. No versículo 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Versículo 49, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. E então a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ela identifica Deus não tão áspero, tão indiferente, tão distante, mas como o quê? Misericordioso. Agiu com seu braço valorosamente. Ela está recitando a história. Dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Maria adora Deus. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Como uma jovem judaica, 13, 14 anos, muito devota, milagrosamente, ela deve ser a mãe do Filho de Deus, e tudo o que ela pode fazer é reconhecer que ela é uma humilde, humilde serva, e ela se alegra com um Deus que é seu Salvador. Agora, o evento real, capítulo 2, ela é mencionada no versículo 5, porque José vai se registrar, junto com Maria, que estava noiva dele. E já está grávida. Eles chegaram lá em Belém e os dias estão completos para dar à luz. No versículo 7, ela deu à luz o filho primogênito. Obviamente, o uso do termo primogênito indica que ela teve outros filhos. A indicação de que ele a manteve virgem até que Cristo nascesse também é uma indicação de que ele não a manteve virgem depois que Cristo nasceu. Mas então foi o casamento e depois foi a consumação. O idioma da Escritura é muito claro sobre tudo isso. Ela dá à luz lá no versículo 7, envolve-o em panos, é deitado numa manjedoura, porque não há espaço na pousada. Versículo 34. Ela vai ao templo para passar por uma cerimônia de purificação. Mais uma vez, ela faria isso. Isso é simbólico de sua pecaminosidade. Ela vai lá para se envolver em uma cerimônia de purificação que era necessária para todas aquelas mulheres judias que davam à luz sob aquela velha aliança. E ela vai lá, ela encontra este velho homem santo, Simeão, que abençoa a pequena família e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E aí ela é mencionada novamente nesse encontro com Simeão. Isso é basicamente até um pouco depois do capítulo 2. Mas 12 anos depois, no tempo, ela aparece no versículo 48. Eles estão tentando encontrar Jesus. Eles foram para a Páscoa, Jesus no seu 12º ano. Eles não podem encontrá-lo. Eles deixam a cidade em uma grande comitiva, voltando para Nazaré, no norte, quando acordam com o fato de que ele não está lá. Eles voltaram e eles o procuraram. Eles o encontraram e a mãe dele disse-lhe. Não dá o nome dela, mas a mãe dele, no versículo 48, disse-lhe: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Agora você pensaria em um contexto católico. Ele diria: ó doce mãe, me inclino diante de você. Ele não diz isso. Ele diz: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não tem nenhuma reivindicação sobre mim. Ele chegou ao ponto nesta idade, ele é realmente um jovem adulto. E ele agora sabe completamente quem ele é. Ele cresceu em sabedoria e estatura e favor com Deus e com o homem. Ele está plenamente desenvolvido em sua compreensão de quem ele é. Quem ele é aquele que faz os negócios de seu pai na casa de seu pai, e o pai dele, o pai de quem ele fala, é Deus. Claro que eles não entenderam. Versículo 50. Não entendiam as declarações que ele lhes fazia, porque o pai dele era um carpinteiro, seu pai terreno. E quando ele desceu com eles e chegou a Nazaré, continuou sujeitando-se a eles obedientemente. Apesar de terem sido avisados de que isso era temporário, e sua mãe atendeu tudo isso em seu coração, e continuou aumentando e crescendo. Isso é basicamente durante a infância de Jesus. Volte por um momento para João capítulo 2. Tudo o que sabemos sobre Maria, até lá, é o que eu disse. Em João 2, versículo 1, Jesus faz o seu primeiro milagre. E seu primeiro milagre é num casamento em Caná. Caná é subúrbio de Nazaré. Se esses tipos de lugares tivessem subúrbios, é uma pequena cidade ao lado. Estive lá várias vezes. É uma pequena caminhada de Nazaré. E um casamento estava acontecendo lá. Casamentos eram grandes eventos. E a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado e seus discípulos para o casamento, porque estava na cidade próxima, ao lado dele. E eles saberiam. Teria sido família extensa, amigos, provavelmente pessoas que haviam frequentado a mesma sinagoga. Eles conheciam todo mundo e eles estavam lá junto com Maria. Jesus, os discípulos, todos foram convidados para o casamento. E quando o vinho acabou, Jesus, é claro, sendo conhecido por todos, e trouxe os discípulos junto com ele, mesmo que fossem de outros lugares, quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse a ele. E esta era uma mãe típica, uma típica mãe judaica, que poderia dizer: filho, eles não têm vinho, eles não têm vinho. Agora, até este ponto, ele não tinha feito um milagre. Ele não tinha feito um milagre sequer. E o que isso me diz sobre Jesus era que, como as crianças crescem e os jovens crescem, ele certamente teria sido um ser humano muito atento, mais sensível e mais engenhoso que já tenha vivido no planeta. E pode-se imaginar que Deus, Deus perfeito em carne humana, mesmo que ele não tenha feito nada de milagroso, fez tudo bem e tudo certo. Que nunca qualquer oportunidade de sensibilidade, qualquer oportunidade de assistência, qualquer oportunidade de ajuda, qualquer oportunidade para resolver um problema, ele estava lá e fez isso com perfeição. É isso que ela sabia que ele era. E então o que ela está fazendo é o que ela provavelmente fez toda a vida. Quer dizer, eu posso imaginar ela dizendo muitas vezes, filho, há um vazamento no telhado, filho, eu não tenho comida suficiente, filho, seja o que for, o meu vizinho tem um problema. E seja qual for o problema, ele teria estado dentro do quadro de sua própria perfeição, o solucionador de todos os problemas, e não esperando que ela pensasse que ele faria um milagre, mas que ele era muito engenhoso. E a resposta é realmente incrível. Mas Jesus lhe disse, mulher, uau, não exatamente descortês, mas na verdade não é o que você esperaria que ele dissesse de sua mãe, se ele a abraçasse. E se eles estavam sustentando algum tipo de relacionamento, ele se curvasse e fizesse tudo o que ela pedia. Mulher, isso tem o efeito de distanciá-la. Que tenho eu contigo? Agora, isso é áspero. Que tenho eu contigo? Em outras palavras, isso é comum. Na minha Bíblia de estudo, eu coloquei uma nota de que este é um idioma muito semítico. E há alguns lugares no Antigo Testamento onde você vê e se destina como um comentário para distanciar duas partes. Isso até mesmo transmite um certo grau de censura. Jesus não é rude, mas ele é muito abrupto. E a frase é simplesmente uma maneira de dizer: o que você e eu temos em comum? Isso é tudo no passado. Eu não moro mais lá. Acabou. Você me disse o que fazer por 30 anos. Você não me diz mais. O que tenho a ver com você? Minha hora ainda não chegou. Opero em um horário completamente diferente, sob autoridade completamente diferente, e assim ele a distanciou aos 12 anos. Ele a distanciou no início de seu ministério. Enquanto você está no Evangelho de João, capítulo 2, desça para o versículo 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estou apenas colocando isso porque é o que a Escritura diz. Eles fizeram uma curta viagem a Cafarnaum. Você pode caminhar lá em um dia. Eles fizeram uma curta viagem a Cafarnaum. Isso é o que diz. Mas o que isso também diz é que ele foi lá com sua mãe e seus o quê? Irmãos. Seus meio-irmãos, na realidade. Os filhos de Maria e José. Em Mateus capítulo 12, volte para Mateus capítulo 12, outro relato muito interessante. Agora passamos o primeiro milagre. Jesus está fora em seu ministério. E em Mateus 12, 46, aliás, isso também está em Marcos 3 e também em Lucas 8. Três dos evangelhos fazem esse relato. Versículo 46, Mateus 12. Ele estava falando com as multidões. Sua mãe e seus irmãos estavam de pé procurando falar com ele. Eu não sei qual era o problema. Não sei qual era o problema. Não sei o que era o dilema. Não sei o que a mãe dele queria. Você lembra, é claro, certo, de que seus irmãos não acreditavam nele, não criam nele até depois da ressurreição, mas, de qualquer forma, todos apareceram. Sua mãe e seus irmãos estão de pé lá fora, enquanto ele está em algum lugar falando. Versículo 47. Alguém vem pelo meio da multidão e Marcos torna isso particularmente uma multidão densa. Marcos 3. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Isso seria como eu pregando a alguém, entrando e dizendo, ei, John, sua mãe quer você. Mesmo? Este não é provavelmente um bom momento para ir, seja lá o que ela quiser. Mas isso foi essencialmente o que aconteceu. E ele respondeu por esse mesmo tipo de linguagem que vimos aos 12 anos e no início de seu ministério milagroso. Ele respondeu a quem estava falando com ele e disse: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Agora, ele não está apenas dizendo: "Veja, você tem que entender, eu tenho um Pai Celestial e eu tenho que fazer o seu negócio." Ele não está apenas dizendo: "Não vou mais fazer o que você me diz." Ele agora está dizendo: "Você não tem nenhuma única reivindicação, mesmo sendo minha mãe." Esses relacionamentos realmente desapareceram. E estendeu a mão aos discípulos e disse: "Eis a minha mãe e os meus irmãos." O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todas essas relações familiares terrenas acabaram. Elas acabaram. E ele continua dizendo isso. Porque qualquer, versículo 50, que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. As pessoas que têm uma relação comigo são as pessoas que fazem a vontade de meu Pai. E é claro, a vontade do Pai é que você creia no Filho, certo? Este é o meu Filho amado, ouvi-o. Uau! Maria passou das alturas da revelação angélica, das alturas do nascimento virginal, para a compreensão de seu próprio pecado, com necessidade de um Salvador, para uma cerimônia de purificação que simbolizava sua pecaminosidade e necessidade de limpeza, para ser informada por Jesus na idade de 12 anos, que a sua família não mais teria a reivindicação de prioridade em sua vida. Ele tinha um pai diferente que ele iria servir. Por ser informada, você e eu realmente não temos mais nada em comum, para ser informada de que você não tem um relacionamento único comigo. Isso ficou tudo no passado. No capítulo 13 de Mateus, no versículo 55, temos um outro vislumbre da vida de Maria. Quando Jesus estava ensinando as pessoas, diziam todo tipo de coisas. Versículo 55. "Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?" O que tiramos disso é, ou seja, como ele pode ser muito especial quando ele tem membros tão comuns da família? Ninguém estava exaltando Maria. De fato, toda a ideia aqui era: "De onde, versículo 54, lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos?" Quando ele veio de pessoas tão comuns, ele tem irmãos chamados Tiago, José, Simão, Judas, e tiveram irmãs. E todos os conhecemos, todos eles vivem por aqui. Onde esse homem conseguiu todas essas coisas? Eles conheciam a família, muito comum. Por sinal, os católicos romanos dizem que estes não são irmãos, estes são primos, não são irmãs, eles são primos. Mesmo que a palavra para primo não seja usada, a palavra para o irmão é adelfos, mas não importa qual palavra é usada na Bíblia, porque a igreja diz isso, e a igreja supera a Bíblia nesse sistema. E a propósito, você tem outras indicações da família de Jesus em Marcos 6 e em João 6. Marcos 6, 3 e 4, João 6, 42. Agora, vamos ao fim da vida de Jesus. Isso é tudo o que sabemos até chegar no capítulo 19 de João. No capítulo 19 de João, estamos na crucificação. E o versículo 25. "E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena." Maria é um nome muito comum, obviamente. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, João sempre se referindo a si mesmo desse jeito. Ele disse a sua mãe: "Mulher, eis aí teu filho." Novamente mulher, mas mantendo essa distância. É como se Jesus antecipasse as invenções bizarras que viriam em torno desse nome e esta jovem histórica, Maria, e fez tudo o que conscientemente faz em seu ministério para dissuadir isso. "Mulher, eis aí teu filho." Ele não está apontando para si mesmo, ele está apontando para João, provavelmente acenando com a cabeça dele, pois suas mãos estão pregadas na cruz. Depois disse ao discípulo: "Eis aí tua mãe." Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Seu pai terreno, José, estava. Seu marido provavelmente estava morto. Ele desaparece da história no início, nunca aparece de novo. Ela não tinha ninguém para cuidar dela. O cuidado das viúvas era importante. Então ele a indicou para João, para cuidar dela. De agora em diante, você é seu filho. Ela é a sua mãe. Novamente, o distanciamento óbvio de si mesmo. Ela aparece mais uma vez. Atos 1. Os discípulos, versículo 12. Retornaram a Jerusalém do monte, chamado das Oliveiras, perto de Jerusalém. Uma viagem de um dia de sábado. A jornada de um dia de sábado seria muito curta, porque você não poderia andar muito longe no sábado. Quando entraram, subiram a uma sala superior onde ficaram, isto é, Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, é claro, está faltando agora. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa é uma boa notícia. Seus irmãos vieram a acreditar depois da ressurreição, e eles apareceram no cenáculo no dia de Pentecostes, em uma reunião de oração, junto com a mãe Maria. Note-se que estavam ali se dedicando à oração, junto com Maria. Eles não estavam lá para rezar a Maria. Seu nome nunca aparece novamente em qualquer lugar no Novo Testamento, nunca mais. Não há uma outra referência que observamos no Evangelho de Lucas que é útil para continuar a entender o papel que ela desempenhou. Lucas 11, versículo 27. Jesus aqui está ensinando. Alguns de vocês se lembram dessa passagem, Lucas 11, versículo 27. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Parece um católico pré-católico. A Santíssima Virgem, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Mas ele disse: Não, exatamente o contrário. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e o quê? Aguardam. Esta foi uma oportunidade perfeita para ele lançar o culto de Maria. Esta foi uma oportunidade perfeita para ele estabelecer Maria no lugar prioritário da igreja. Tudo o que ele tinha a dizer era: você está absolutamente certa. Não se esqueça e certifique-se de lhe dar o louvor, o culto e a adoração que ela merece. Ele não diz nada disso. Pelo contrário, exatamente o contrário. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Há claramente na vida e nas palavras de Jesus uma rejeição consistente e forte de qualquer honra especial para esta mulher. Não é que ele não se importasse com ela. Ele mostrou que ele cuidava dela, quando ele a colocou sob o cuidado amoroso de seu amado apóstolo João. Ele cuidava dela, mas ele não permitiria que ela ou qualquer outra pessoa pensasse que ela tinha alguma reivindicação sobre ele, que ela tinha algum acesso que ninguém mais tem, que ela tinha alguma autoridade que ninguém mais tem, um poder que ninguém mais tem, algum acesso que ninguém mais tem, algum conhecimento que ninguém mais tem, até mesmo abençoada como ninguém mais, até a adoração que ninguém mais tem. Ele rejeitou tudo isso, e com isso ela se foi das páginas da Bíblia. O apóstolo Paulo, nas epístolas, faz referência à mãe de Jesus duas vezes, mas nunca a chama pelo nome. Em Romanos ele diz, referindo-se ao Filho de Deus, que nasceu de um descendente de Davi, de acordo com a carne. Novamente, o distanciamento é muito claro. Paulo não a pegará e a elevará, porque o Espírito de Deus não permitiria isso. Paulo saberia disso. Em Gálatas, a segunda vez que ele se refere a ela, ele diz: quando a plenitude do tempo veio, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. No que diz respeito a qualquer explicação do Evangelho, a respeito de qualquer explicação da vida espiritual, Maria não desempenha nenhum papel. Paulo escreve o magnífico tratado sobre a doutrina da salvação, chamado Livro aos Romanos, e tudo o que ele pode dizer sobre a mãe de Jesus é descendente de Davi. Ele escreve o grande tratado Gálatas, no puro e verdadeiro Evangelho, e tudo o que ele pode dizer é: ele nasceu de uma mulher. A Escritura não diz nada sobre sua vida, não diz nada sobre os últimos anos, não diz nada sobre a morte dela, não diz nada sobre o enterro dela, embora existam resmas de volumes católicos que falam sobre a vida de Maria, as experiências de Maria, os milagres de Maria, a morte de Maria, etc., etc. Todas as invenções, todas as mentiras, tanto a invenção dos homens como a invenção dos demônios, a Bíblia não dá descrição de seu personagem. Nenhuma descrição de sua aparência física. Não há um exemplo bíblico de alguém orando para ela, honrando-a, venerando-a. Quando ela aparece com os crentes, ela é apenas uma entre outras. E acho que deve ser chocante para os católicos romanos que leem a Bíblia pela primeira vez. E a maioria nunca lê. Mas para aqueles que o fazem, quão surpreendente é que tão pouco se diz sobre Maria quando no sistema se diz tanto sobre ela. Muito. Há, e eu passei por uma lista hoje, centenas e centenas, se não milhares de sites sobre Maria, levando você a toda trilha imaginável na fantasia do culto de Maria. Uma outra nota de rodapé. Ao longo desta linha de comparação da visão católica de Maria com a Bíblia, Maria é mencionada mais uma vez no Alcorão do que na Bíblia. Isso é uma estranheza, não é mesmo? Mas então, é claro, entenderíamos que Satanás, que escreveu o Alcorão, quereria fazer mais de Maria do que deveria ser feito dela. Isso é consistente. Curiosamente, os muçulmanos reverenciam Maria. Alguns de vocês vão se lembrar e provavelmente não querem admitir isso. O bispo Fulton Sheen. Alguém se lembra dele? Há muito tempo estava na televisão. Ele era um sacerdote católico, muito polido, refinado e articulado, que falava na televisão nos primeiros anos. Lembro-me de vê-lo quando criança, muito jovem. Bem, isso foi há 50 anos. Sheen estava na televisão. E o bispo Sheen previu. Ele previu que o Islã seria convertido ao catolicismo romano. Ele disse, entre aspas, por causa da convocação dos muçulmanos para uma veneração da Mãe de Deus, Roma está fazendo muitas propostas para os muçulmanos. O Papa as fez. O Papa João Paulo estava sempre tentando reunir os muçulmanos e o elemento comum é a sua reverência por Maria. Maria, para os muçulmanos, é realmente chamada verdadeira saída, a verdadeira dama. E talvez no final, quando houver uma grande religião mundial maciça, será a adoração de uma deusa que puxará tudo junto. Bem, nós conversamos sobre a blasfêmia, nós conversamos sobre a comparação. Um terceiro ponto final, a advertência. E eu posso demorar alguns minutos ou a noite toda nisso, mas porque você é muito gentil, vou ser muito breve. A Escritura tem muito a dizer sobre adorar um Deus falso, certo? Esta é a advertência, a condenação de todos os que adoram um Deus falso, de todos os que defendem o culto de um Deus falso. Está por toda a Escritura e realmente começa de volta, como você sabe, no Antigo Testamento. E provavelmente o melhor lugar para começar é a mais clara articulação da lei de Deus nos 10 mandamentos. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, O outro dia fui visitar alguém no St. Joseph's Hospital. Eu estacionei meu carro em Burbank. Eu ando em direção ao hospital e há um enorme ídolo me cumprimentando. E quem é? Bem, supõe-se ser a imagem de Maria. Eu ando no prédio e há outro ídolo. Entrei no elevador, saí no andar, há outro ídolo. De vez em quando vejo uma imagem de Jesus, mas ele está sempre mole, morto em uma cruz. Em Deuteronômio, no capítulo 5, eu sou o Senhor teu Deus. É uma reiteração. Deuteronômio, a segunda lei, a repetição da lei original do Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Capítulo 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não teste a paciência de Deus com a adoração dos ídolos. O capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará sobre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O culto a Maria é um esforço mal concebido para chamar uma mulher morta. Também é parceira de médiums, espíritas, feiticeiros, mágicos, bruxas, adivinhadores de todo o resto. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Isso o atinge. Isso deve ser tão óbvio. Não há um único lugar na Bíblia onde alguma vez sugira que devemos adorar a Maria. E em todos os lugares é claramente indicado que adoramos a Deus e a Ele somente, tão óbvio. Olhe para o Salmo 106, e isso é muito parecido, mas eu quero dar-lhe algumas escrituras que você pode usar se você conversar com gente sobre isso. Salmo 106, versículo 28. Também se juntaram a Baal Peor. Este é o Baal de algum lugar chamado Peor. Eles adoraram Baal, e eles comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Mais uma vez, essa ideia de que pessoas mortas podem ser adoradas e podem ser solicitadas. Isaías capítulo 45. E se quiser mais disso, procure a idolatria no índice tópico na parte de trás da Bíblia de estudo, e você encontrará muitas passagens. Mas em Isaías 45, quero que você veja isso. Versículo 20. Isso realmente descreve a idolatria de Maria. Congregai-vos, Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura. Às vezes você vê católicos romanos em procissões com uma Maria de madeira, que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. E aqui está o chamado, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E alguém poderia fazer a pergunta: como, afinal de contas, alguém deveria ser salvo antes de Maria, se ela é a mediadora de todas as graças? Eu sou Deus e não há outro. Jeremias capítulo 2, versículo 9. E este será o último que usamos no Antigo Testamento, Jeremias 2, 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. No versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Foi o que o catolicismo romano fez, mudou os deuses. Você mudou deuses quando eles não eram deuses? Você substituiu um não-deus por Deus? Todavia, o meu povo trocou a sua glória, Deus sendo a sua glória, por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Você abandonou Deus, que é a fonte das águas vivas pela deusa, uma cisterna que não oferece absolutamente nada, nada. Isso é consistente com o Novo Testamento. O Novo Testamento exige a mesma devoção completa e total a Deus. Mateus 4:9. Satanás, o tentador, diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus disse a ele: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Isso dos lábios do próprio Senhor Jesus. Romanos 1. Apenas mais alguns e vamos terminar. Romanos 1, versículo 22. Aqui está uma descrição da humanidade. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E como sua insensatez se manifestava? Eles trocaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem sob a forma de homem corruptível ou mulher. Isso é exatamente o que o romanismo fez. E então Deus os entregou. E este é um julgamento divino que cai sobre isso. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo sobre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo o quê? A criatura, uma mulher, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Poderia a pedofilia e a homossexualidade e a imoralidade que desencadeia o sistema católico fazer parte do julgamento de Deus sobre aqueles que abandonaram o verdadeiro Deus pela adoração de um ser humano? Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, agora isso fica de fato pessoal, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou o quê? Idólatra. Pessoas que saem por aí hoje dizendo: ó, nossos irmãos católicos e nossas irmãs católicas, eu queria que fosse verdade. Você não pode associar-se a eles em uma associação afirmando e aceitando se eles adoram ídolos. O capítulo 10 nos diz por quê. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. A idolatria é sedutora, venenosa, é tóxica. Você não pode ficar em torno disso. Versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele está dizendo, você sabe, nós nos reunimos em torno de Cristo. Nós nos reunimos para celebrar Cristo em seu sacrifício e em sua morte. Você não pode fazer isso. e depois sair e adorar ídolos. Você não pode fazer isso. Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. A idolatria é uma adoração demoníaca, projetada por demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode adorar a Maria e adorar a Deus. Ou você, o versículo 22, certamente provocará o ciúme do Senhor. 2 Coríntios 6, versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Belial é um termo para Satanás. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Você não tem nada a ver com isso. O catolicismo romano não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. A verdadeira igreja é algo completamente diferente, pertence ao reino das trevas. Finalmente, em Efésios 5, versículo 5, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se alguém adora um Deus falso, você não tem parte no reino de Cristo e no reino de Deus. Nenhuma parte. E você vê, amado. É por isso que a Bíblia diz, 1 João 5,21, guarda-te dos ídolos, foge da idolatria, como acabamos de ler. Você não pode adorar um Deus falso e o Deus verdadeiro ao mesmo tempo. Mas adoramos o Deus verdadeiro e vivo. Quero fechar com um vislumbre do céu, Apocalipse 4. Você se lembra disso? Apocalipse 4,8. Todo ser no céu está dizendo, santo, 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 santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E eles estão todos no versículo 11, dizendo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. No capítulo 5, versículo 9, e entoavam todo o cântico dizendo, digno és, falando de Cristo, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. No versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E o versículo 13, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Você vê Maria lá em algum lugar? Que engano bizarro. Ok, vamos parar nesse ponto. E eu quero fazer mais uma coisa, não esta noite. Espero que no próximo domingo de noite exista um elemento mais do catolicismo romano que você precisa saber, e essa é a missa. Então, se o Senhor quiser, e posso fazer todo o trabalho enquanto volto de Louisville, da Conferência Evangélica, juntos com Al Mohler, no próximo domingo, falaremos sobre a missa, porque é uma área crítica. Você já foi muito paciente esta noite, como se você tivesse uma escolha. Senhor, abençoe essas pessoas preciosas e encoraja-as, porque receberam o conhecimento da verdade por tua graça. E ajuda-nos, Senhor, a conduzir muitos para fora desta horrível escuridão.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.